Internacional.
Foi marcado para o dia 15 de dezembro o enterro do líder sul-africano Nelson Mandela, que morreu ontem aos 95 anos, após uma longa luta contra uma infecção pulmonar. O anúncio foi feito pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma. A cerimônia oficial vai ser realizada na próxima terça-feira no estádio Soccer City, palco da final da Copa do Mundo de 2010. O corpo de Mandela vai ser sepultado na vila de Kuno, onde ele nasceu. A presidenta Dilma Rousseff confirmou presença no velório. Ela desembarca em Joanesburgo no dia 14 de dezembro, de acordo com a presidência da República.
Ex-presidente sul-africano e principal representante do movimento contra o apartheid, Nelson Mandela é considerado um guerreiro pela igualdade racial. Bacharel em Direito, Mandela se envolveu com a luta contra a separação racial na África do Sul, ainda nos tempos de faculdade, quando se filiou ao CNA, o Congresso Nacional Africano, um dos principais grupos de resistência contra o apartheid. Em 1962, foi preso pela sua postura política oposicionista ao regime da época e cumpriu pena por 27 anos. Já em liberdade, em 1993, Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Um ano depois, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, eleito nas primeiras eleições multirracionais do país. Seu mandato durou até 1999, quando passou a se envolver mais diretamente com causas relacionadas à organização social e aos direitos humanos. Nelson Mandela se casou 3 vezes. Aos 80 anos, casou-se com Graça Machel, viúva de Samora Machel, antigo presidente moçambicano e aliado do CNA. Mandela deixa 4 filhos do primeiro e do segundo casamentos.
Desde o anúncio da morte de Mandela, na noite de ontem, diversos chefes de Estado e autoridades se manifestaram. No Brasil, a presidenta Dilma disse que seu combate transformou-se em paradigma não só para a África, mas também para quem luta pela justiça social no mundo. O ex-presidente Lula disse que Mandela tinha caráter extraordinário. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, afirmou que a morte do líder sul-africano torna o mundo mais pobre de referências de coragem e dignidade. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, relembrou que sua primeira atividade política foi um protesto contra o apartheid. Já o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, lembrou que muitas pessoas foram influenciadas por sua luta pela dignidade humana. E agora a gente conversa com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya. O mundo inteiro chora a morte de Mandela?
Boa tarde, Vinícius. O mundo inteiro não apenas chora, mas está com um olhar voltado para o continente negro, onde começa hoje o funeral de Nelson Mandela, o líder da luta contra o racismo e o sistema do apartheid na África do Sul. O velório de Madiba, como é conhecido carinhosamente pelos africanos, vai durar 10 dias, o maior da história. Neste momento, várias pessoas, inclusive crianças, participam de homenagem a Mandela em frente à casa em que ele viveu em Soweto. A última aparição pública de Mandela, que faleceu aos 95 anos ontem, foi na abertura da Copa 2010. O ícone contra a segregação racial entre brancos e negros, que fez o gol de placa contra o racismo, apostou politicamente na democracia e defendeu a educação como a arma mais poderosa do mundo para realizar mudanças. A primeira mulher negra do Brasil a assumir o comando da Unilab, a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasil, Nilma Lino Gomes, professora da Faculdade de Educação da UFMG, destaca que a luz acesa por Mandela e as lições deixadas pelo líder africano vão continuar iluminando o mundo.
Mandela, ele sempre enfatizou muito a educação como um veículo de paz, que pode levar as pessoas a se conscientizar de que a igualdade e a justiça social tem que ser para todos e que a luta contra o racismo não era uma luta só contra o apartheid na África do Sul naquela época. Ela é uma luta que tem que ser tomada por todos nós, porque superação de racismo e desigualdades faz parte dos objetivos de toda e qualquer sociedade que se quer democrática no mundo e que quer a convivência entre os diferentes de forma justa, de forma igualitária.
Espelhados no exemplo de Mandela, o movimento negro em Minas Gerais recebeu com serenidade a notícia da morte do líder africano. O diretor da Unegro, a União dos Negros pela Igualdade, Alexandre Braga, preferiu destacar a alegria diante do legado deixado por Mandela, que pensou numa nação multirracial, onde tanto a educação quanto a cultura são estratégias para acabar com os preconceitos.
a figura do Mandela no mundo conseguiu despertar vários países o drama do racismo, da exclusão social e, em especial, o apartheid. Essa teimosia dele em lutar também pela educação e pela cultura tem um sentido lógico extremamente importante para acabar com o preconceito. Você vê no Brasil, por exemplo, não ultrapassa 15% dos negros que estão frequentando a universidade. Então, quer dizer, essa luta dele continua absolutamente atual, absolutamente contemporânea e está na ordem do dia das políticas públicas.
A professora de História da África na UFMG, Vanicleia Santos, destaca o exemplo único de Mandela, que saiu da cadeia em 1990 e, 4 anos depois, eleito presidente da África do Sul, garantiu a política de conciliação entre negros e brancos.
Mandela ficou 27 anos preso por conta das suas ideias políticas contra a segregação racial que havia na África do Sul. Então, ele lutou por uma sociedade sem desigualdade racial, baseada na ideia de ser humano, e não numa desigualdade pela cor da pele. E ainda quando ele se tornou presidente do país, depois de ter passado anos vendo a violência praticada pelos negros contra os brancos, Mandela não pregou uma revanche contra essas pessoas que por décadas violentaram o povo negro. Muito pelo contrário, ele instaurou um Estado democrático na África do Sul.
Vinícius, o Parlamento Africano vai ser convocado para uma sessão especial conjunta em homenagem a Mandela. A bandeira da África vai ficar em meio mastro em homenagem ao estadista até o sepultamento do primeiro negro a assumir a presidência da África do Sul. Depois de uma cerimônia oficial estatal em Pretória, o corpo vai ser transportado de avião para a província de Cabo, na zona rural, onde nasceu e foi criado. Mandela vai ser enterrado em uma cerimônia privada no dia 15 de dezembro em Cunu, ao lado dos túmulos de familiares. No vilarejo onde o Nobel da Paz de 1993 nasceu, vai estar escrito o que o símbolo maior da reconciliação nacional sul-africana pediu em vida: aqui jaz um homem que cumpriu o seu dever na terra. Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis. E ainda nesta edição, nós ainda teremos mais informações e mais homenagens à morte do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela.